Olá, amiguinhos, criaturas nerds, tão fãs em geral, sejam bem-vindos a mais um podcast da Companhia, onde iremos abordar os episódios semanais dos Tokusatsus atuais, Kamen Rider Zero e Steel Soldier. Então, quem nos fala aqui é Trisha, o fã e o mais amado da internet. E comigo está ele, o senhor, o doutor Marcos Bonaparte, o integrante mais polêmico do Confraria. Seja bem-vindo, senhor Marcos.
Olá, boa tarde, outono, a todos os nossos ouvintes. Boa tarde, meu caro Antônio, Dr. Jack, do Maricá. Vou ter que insistir que a polêmica é por sua parte, não me considero uma pessoa polêmica. Aliás, muito pelo contrário. Uma boa tarde a todos os nossos ouvintes. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, boa qualquer coisa.
Isso.
Para não perder tempo, vamos aos nossos patrocinadores, que é o primeiro, é o Renato Store, sua loja de anime cosplay na internet. Temos perucas, temos roupas, temos pingentes, temos acessórios diversos. Procure Renata Store. O Antônio vai colocar um bannerzinho depois, para vocês verem o endereço. Temos também o Camisetas Nerds, as melhores camisetas nerds da internet. Tem para homem, mulher, pulo no meio, votos brancos, nulos, não souberam, não quiseram opinar. Camisetas feitas pelo Antônio, pela senhora Antônio e pela pequena Antoninha.
Isso.
Temos também o canal do Tuninho, onde o Antônio faz um apanhado no mundo geek, do mundo nerd. E ele lançou um vídeo, acho que ontem, então corram lá para ver.
Isso.
Sobre o uniforme de papelão que fizeram do Jasper, né? Ficou horrível. Temos também o Souza Arts 1982, onde o Antônio posta seus desenhos e speed drawings. Temos também o Aventuras do Tuninho, que está em ato, pelo visto, onde eu também posto suas tirinhas a la Peanuts. Para quem não conhece, seria Charlie Brown e seus amigos.
Uhum.
E lembrando novamente que em breve nós começaremos os nossos bate-papos com ouvintes. Aí é só vocês procurarem nosso grupo no Facebook, que Confraria com 4 no lugar número A. Se inscrevam no Discord. E aguardem a chamada, como vocês faziam na época da escola, ou na faculdade, né, que tem faculdade de paz. E é bem simples, é só se inscrever no Discord. E são bate-papos de uns 40 minutos, até 45 minutos, coisa disso, sobre assuntos diversos. Né? Aí fica a cargo também do entrevistado, ou da pessoa que vai debater conosco. E é isso aí.
Vamos nós, vamos começar falando sobre Kamen Rider Zio, episódio 31, Desperte o Seu Agito. Eu confesso que eu escrevi pouca coisa. Surge um anônimo de Agito e ataca as instalações das unidades G3. E o decide juntar todos os watts para ter força para encarar o Bomba Zio. E o Sorich decide voltar para o Japão após ver notícias do ataque do Another Rider às unidades G3. É revelado que o Yomi possui amnésia desde o momento que entrou para a resistência contra o Bomba Zio. As pessoas atacadas pelo Another Agito tornam-se Another Agitos também, né? Todas as pessoas que faziam parte da unidade G3. A Tsukuyomi consegue congelar o tempo no momento que seria atacada pelo Moto Rider. Swartz coloca um outro Agito para atacar Tsukuyomi para testar seus poderes, mas Suichi aparece e se transforma em Kamen Rider Agito para ajudá-la. Tokiwa Gates e Wash se transformam em Kamen Riders e Outrinos para encarar os outros Agitos, mas eles recuam para poder encarar o Kamen Rider. O Kamen Rider Agito original. E é isso, senhor Marcos. Pode comentar.
Caramba! Foi rápido.
Não achei tanta coisa assim pra comentar nesse episódio, não.
Ah, então. Bom, eu acho que eu cantei a bola, né, faz um bom tempo, sobre a Tsukuyomi ser uma Time Jacker, né?
Sim.
Só ele tem o poder de paralisar o tempo, e acho que eu acertei, né? Pelo menos por enquanto.
Sim.
Nesse episódio nós vimos que os Swords são grandes no filho da mãe, né? Que até os outros Time Jackers estão começando a ficar com medo dele, né? O Ur, principalmente. Aquele lá tá se borrando todo de medo dele já, né? Um bom tempo.
Eu acho que o Urso tá fazendo o jogo dele pra ver até onde ele vai.
Bom, deixa eu comentar isso mais pra frente. A obra tá começando a ficar meio de lado, né? Não me agrada muito, que eu gosto do personagem. Teve uma cena muito engraçada quando fez a forma Trinity, né? Que o Oscar vai aqui fazer seu
monólogo, né?
Monólogo grandioso, né? Ninguém deu a mínima pra ele. Deu até aquele barulhinho que faz, do cupo. Quando alguém fala uma coisa, ninguém dá a mínima. E dentro, né? É curioso que na Trindade eles ficam em três posições. Aí houve uma pequena discussão, né? Do Oz falando que tinha que fazer um grande discurso, né? Porque era um novo Lorde, que não sei o quê.
Uhum.
É, e seus discípulos. Discípulos não. Seus
Qual
a palavra que eles usam? Isso, discípulos. Aí o, né, o Gates falou, mano, eu tenho que ser um súdito, não sei o quê. Aquela cena bem típica para quebrar um pouco o clima. A volta da Gito me agrada muito. Eu, como fã da Gito, né? Só achei o visual dele muito feio, né? Ele ficou feio pra caramba com aquele cabelo curto. Tá parecendo Jack Chan.
Ficou
esquisito, né? Não parece a mesma pessoa. O G3, eu achei. Aí é que tá um erro desse episódio. Aliás, eu encontrei dois erros nesse episódio. Primeiro, por que que o G3 ainda existe? Não tem mais os Unknowns. É, pra que ainda existe a unidade G3? Ela não tem mais serventia. Já que o próprio Agito, ele não tava nem no Japão mais, né? Ele tava em outro lugar, ele deixou a Mana tomando conta do restaurante dele. Esse é o primeiro erro que eu vi nesse episódio em si. E uma coisa também é um erro, né? Mas que aí vem desde que, por exemplo, pelo que eu entendo dos Kamen Riders, cada Rider tem um universo próprio, né? Eles não dividem o mesmo mundo, como acontece com a Marvel e a DC, né? A Marvel tem os universo, o multiverso, né?
Sim.
E a DC tem as várias terras dela.
Uhum.
E nos Kamen Riders é mais ou menos a mesma coisa. Mas eu estranhei porque são universos diferentes e estão, ao mesmo tempo, estão no mesmo local. Então, quer dizer, por que que todos não se levantaram contra a ameaça, né? Todos os Riders que ainda estão vivos. Estão muitos. Desde a Era Showa, o primeiro Kamen Rider ainda é vivo e é ativo, né? Ele não deixou ser um Rider. Então, quer dizer, é um erro de roteiro bem bobo, na minha opinião, né, que vem acontecendo desde Kate até agora. Mas tem uma coisa boa, né? Você vai se lembrar que da primeira metade que se deu pra cá, os Riders que apareciam, eles só apareciam pra passar a tocha, né?
Só.
Pra passar o poder.
Sim.
E agora não, né? Houve uma modificação. Os Riders estão fazendo parte da história mesmo, né? É mesmo que for dois episódios, mas eles estão tendo relevância. Coisa que não se tinha antigamente. E o que fez bem pra série, né? Começou com o Decade, né, que não apareceu nesse último episódio. Mas essa modificação de trazer os personagens pra atividade mesmo, e não pra uma simples aparição, né, um fanservice, como muitos diriam, para mim foi muito benéfica. Só que o único problema que tem é que alguns riders vão ofuscar o, né, o CEO, o Gates e o próprio Ross, né? Não vai ter como não acontecer isso, porque tem riders ali que são, né, muito queridos e tal. O Arquita é um deles.
Uhum.
Né? E, mas tirando isso, eu gostei bastante do episódio e tal. Finalmente a história da Tsukuyomi está se desenrolando, né? E possivelmente não se chama Tsukuyomi. Já está ficando provado que ela é uma Time Jacker. E, né, no começo, quando o Tokio disse que vai juntar todos os Watts que faltam, se concretizou o Omazio ali, né?
Não.
O Omazio está concretizado. E tem uma coisa que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Ou melhor, com um cachorro atrás da orelha. Será que o Swords não percebe que tudo que ele está fazendo está levando até o caminho do Omazio do mesmo jeito? Será que ele não percebe que ele teria que usar uma outra estratégia? Porque tudo que ele está conseguindo fazer é reforçar o Tokyo na sua decisão. E o Oz está sendo...
Quem que você está falando?
O Swords.
Ah, sim. Mas então, mas aí que está. Pelo que está dando a entender, ele simplesmente quer que isso aconteça.
É a conclusão que eu estou chegando também, né? Que ele está... A intenção dele
para...
não era mudar, não veio coisa nenhuma.
E você parou pra pensar, e ele veio que, teoricamente, ele criou o Omazio, que ele que botou na cabeça do Tokima que ele deveria se tornar um rei, então você reparte do princípio ele quer que o Tokima se torne o Omazio.
Ele com uma certa ajuda da Tsukuyomi, né? Uma ajuda sem querer, mas...
Sim,
ela... se envolveu, né? Tem como negar o fato de que ela se envolveu.
E o lance da Tsukuyomi já tá bem claro, que ela é uma time jack. Aí não tem dúvida nenhuma, depois desse episódio, agora a gente sabe o que aconteceu pra ela ter perdido a sua memória. E pra encerrar da minha parte aí, a questão da unidade G3 ainda vai ser explicada com certeza no próximo episódio, porque... Eles falam, na hora que aparece lá o Colin testando a unidade, ele fala, mas eu não sei porque essa armadura ainda tem o uso, já que ela já é uma unidade tão ultrapassada e ninguém usa mais.
Já tinha décadas de existência, ele falou.
Exatamente. E aí, a grande questão do episódio é por que, que o Amado Vito estava atacando somente as pessoas que usam a unidade G3? Então, não foi explicado, então com certeza vai explicar no próximo episódio. Ainda é uma incógnita que estão fazendo isso.
O mais curioso é que não é nem a unidade G3X, né? É a G3 básica.
Sim.
Que era muito frágil, né?
Aham.
Uhum. O Hikawa não apareceu, né? Eu tava na expectativa dele aparecer, mas não acho que ele não vai aparecer.
Talvez apareça no próximo episódio, né?
Pelo que eu vi, eu acho que não vai. Acho que só o Switch e o Another Agito mesmo.
Vamos ver, né?
Curioso de todos, né? No universo do Agito, todos e a Mana, né? A Mana também apareceu, né? No restaurante. Falando a sua frase lendária, né? Switch-kun, né? Ela sempre falava. Muita gente odiava ela, né? Eu gosto, mas muita gente odiava. Mas assim, apesar de você ter falado pouca coisa, foi um episódio que teve uma série de acontecimentos interessantes, né? Mostrou que a CEO se estruturou, né?
Uhum.
Não é mais aquela série bobinha do menino que queria ser rei, não sei o quê. Tem seus erros, não vai ser o melhor rider da história, obviamente. Mas ela se estruturou como sendo uma boa série. Eu tô muito curioso para ver o que o Swords vai fazer daqui pro final. Porque ele assumiu a bronca lá do Sam Jackers, né?
Sim.
E agora com essa desconfiança da Tsukuyomi, que papel que ela vai assumir daqui? Porque ela era aquela menina boazinha, que ajudava, né? Que quase uma hacker, né? Que ela dava suporte. Aí cogitou-se, uma época até, como a arma dela é igual o Faz Phone, né? Do Kamen Rider Faz.
Uhum.
Ela poderia se transformar numa Rider, mas pelo visto não vai ocorrer, né? Eu tô aí, né? E até foi colocar uma mulher, vai ser um milagre.
Ela sendo uma Time Jack, ela é uma Time Jack e os outros Time Jack não conhecem ela, né? Isso é interessante, né?
Ela deve ser anterior a eles.
Pode sim.
Se fosse posterior, eles saberiam.
Não, pode sim.
Ela deve ser tipo uma precursora dos Time Jackers, né? Já que tecnicamente foi envolvida no evento que criou o Omazio.
Sim.
Mas, né, pra fechar esse episódio, é interessante que o Gates e o Oz, eles foram meio que coadjuvantes nesse episódio, né? Cabo Grande seria.
Ah, verdade.
Ficou por conta do. Ficaram por conta do Agito, do Nodre Agito,
é.
Do Swords e da Tsukuyomi, né? Eles foram as estrelas.
Sim.
Com direita, uma duplê da Tsukuyomi que deu pra ver de longe que não era ela. Nítido e cristalino que não era ela quando ela tava pulando lá, dando uma de Noel, né? Fazendo quase que um parkour. Tá fugindo do
saudade do Noel.
Ah, depois eu vou comentar sobre isso. Mas enfim, foi mais um episódio bom. Não foi um episódio grandioso como a gente tem visto, mas tem também que dar uma relaxada, né?
Ah, sim, com certeza.
Tem que dar uma explicada nas coisas, né? Senão vai ter correria.
Uhum.
E ainda bem que eles estão chegando agora, né?
Ah.
Do 31 ainda.
Sim.
E se chega no 35 em diante, complica.
Verdade.
E isso. Podemos ir para a Rio Soldier, que continua muito bom.
Então vamos lá. Vamos falar sobre Shishiryu Sentai Rio Soldier, episódio 6. Kankijun contra a DAPA. É, não é possível obter um antídoto para a toma, pois o veneno do dinossauro não é conhecido na Terra. É necessário ter uma amostra do dinossauro para criar um antídoto. Eles descobrem que a menina que deu origem ao dinossauro continua tendo sua energia drenada, pois o dinossauro deve ter um gêmeo dele. É, o veneno é contagioso e Azula, Ui e Bamba também são envenenados. O irmão do dinossauro é envenenar o reservatório da cidade. O mesmo plano mirabolante que o irmão teve, que deu errado. Ele continuou fazendo a coisa errada, mas Ko e Melt aparecem para encará-lo, mas Melt cai envenenado. O Bamba tenta matar a menina e energiza o dinossauro, mas Toa e Azula a salvam e impedem Bamba. Ko também é envenenado, mas consegue arrancar o canino do dinossauro. O Tiramico salva Melt e Ko e os leva até o ancião, que consegue criar um antídoto para o veneno e salva todos os heróis. Todos os Rio Soldier partem para encarar o dinossauro gigante e o tanque ficou gigante também. Ambos os inimigos são derrotados, a menina desperta, e o Bamba ainda banca o durão e não dá o abraço por ser de chamar os Rio Soldiers como amigos. Já abre aí para você comentar, mas já de cara eu já quero deixar aqui registrado a minha decepção com a morte do Tanjo. Eu achei tanto prematuro e eu espero que eles tenham um inimigo à altura para substituí-lo, porque para mim matar o Tanjo agora foi um tiro no pé. E eu acho que eu acabei acertando no primeiro episódio, quando eu falei com você que eu achava que o Tanjo não era o líder, o general, o principal vilão, né? Acabou que se concretizou isso, né? Já que ele já morreu, né?
É, nós estamos virando mães de Ná, né? Quem tá acertando uma cada outra, né? E eu vou começar os meus comentários com uma nota de pesar pela morte do Tanjo.
Sim.
Eu também lamentei bastante. Era pra você ver como o Rio Soldier já superou o Lupa Ranger em apenas 6 episódios.
Sim.
O Tanjiro sozinho, perdão, o Tanjiro sozinho tinha muito mais carisma que praticamente todos os vilões de Lupa Ranger.
Sim.
É, era aquele vilão que a gente gosta de ver, né? Aquele cara que vai pra briga, mas que sabe, né? Sabe, ele sabe argumentar, ele tinha conteúdo, e eu também acho que a morte dele foi muito prematura. É... Bom, pelo que a gente vê na abertura, deve ter pelo menos uns 10 generais ainda, né? Deve ter muita gente pra entrar. E uma coisa que eu tô percebendo, eu acho que o foco de Will Soldier não vai ser o monstro da semana, vai ser arcos com os generais.
Pode ser, eu pensei nisso também quando eu vi a chamada do próximo episódio.
É que já tem um general novo, né? Tem um estilo totalmente diferente do Tanjiro. É, então, eu acho... E isso é bom, isso pra mim é muito bom, pra falar a verdade. Me agrada muito, porque pega uma coisa um tanto Kamen Rider, né? Porque o Kamen Rider tem o Rider vilão, ou o vilão tem aqueles soldados rasos. E tendo um general que volte sempre, a trama fica mais rica. É, por exemplo, a gente tá lamentando a morte do Tanjiro. Quer dizer, ele ficou 6 episódios no ar apenas.
Não.
E olha como é que ele já nos impactou positivamente, né?
Sim.
Foi um personagem marcante em apenas 3 episódios. E Lupin Ranger, o Destra foi chamar a atenção na reta final, a gente poderia dizer. É, os amigos Delma também. Então, quer dizer, olha a diferença de roteiro de Lupin ou Will Soldier. É, pode ser um tiro no pé e ter muito torcer? Pode, mas olha o quanto de coisa que ele conseguiu trazer em tão pouco tempo.
Pra sua felicidade, o Kurion continua, né? Vai ficar até o final pela pinta.
É, aquele Toad depois da lepra não vai morrer. E nesse episódio ficou claro que o velho lá, né, o pai da Ui, não era nem o Kurion, nem o Tanjiro, né? Já que ele estava presente na cena, ele estava em casa enquanto os dois estavam em batalha. É, não é? Então a gente descarta. Só que ele foi louco.
De repente ele pode ser o vilão da história, pessoal?
É, ele pode ser um general supremo, né? Mas ele não era nenhum dos dois.
É.
É, fica a notícia triste pela prematura partida do Tanjiro, né? Que chocaram o Ishinomori e o Reseba lá no céu dos Tokusatsu, né? Mas eu vou te falar, Ryu Soda tá me surpreendendo pela qualidade de roteiro. Tá muito bom até agora. Mesmo com esse senão da morte do Tanjiro, estão acontecendo coisas muito boas.
Só teve uma coisa que me incomodou um pouco, que não é coisa exclusiva do Tokusatsu, é essa mania do herói, né? O herói tem que salvar todo mundo a qualquer custo, mas a vida dele não interessa. E assim, eu acho um pouco, sei lá, eu acho meio hipócrita essa coisa do herói pensar assim, que a vida dele não é importante, mas a dos outros é. E aí, às vezes, o cara se fode inteiro pra salvar uma única vida, mas a dele mesmo ele tá colocando em risco. Ou seja, ele tá trocando uma vida pela outra. Ele tá salvando um e ele mesmo tá morrendo. Então, sei lá, esse discurso do herói é bonito, mas eu acho tanto quanto...
É pouco prático.
Sim, e o Bamba, ele teve uma frase ontem no episódio que eu achei essencial. Ele falou o seguinte: que adianta você salvá-la e aí morre eu ou morre você, se somos os pares que podem salvar a Terra e salvar milhares, e aí você vai privar a nossa vida para salvar uma única, enquanto que a gente morrendo, milhares vão morrer porque a gente vai morrer também. Aí você pensando friamente, o cara estava totalmente certo.
É uma vida em detrimento de milhões, né?
Exatamente. Aí, pô, aí você começa a pensar, pô, aí realmente o cara tá falando a verdade. Você vai salvar uma menina única, aí você vai morrer ele, e ele sozinho salva não sei quantas vidas.
Mas aí é que tá. Quem teria coragem de levantar a espada para uma pessoa assim? Você tem que levar em consideração também o lado de... Você teria coragem de executar a pessoa? Esse é um ponto.
Tem que ver a situação, né? Mas assim, eu falei, é a cena do herói, né? O herói sempre vai ser o guardião dos bons costumes, da moral. É aquele cara que ele é inabalável, ele tem as convicções dele, que ninguém altera as convicções dele. Então, assim, é o herói, né?
A gente pode levar como o maior exemplo disso o Homem-Aranha.
Sim.
É, o Peter é atormentado a vida inteira pela morte do tio Ben. Ele, querendo ou não, né, ele meio participou, e da Gwen Stacy, né?
Sim.
E ele é atormentadíssimo por isso. O Homem-Aranha tem o quê? 60 anos de existência? Ou um pouquinho mais? Ou um pouco menos?
Ah, ele é de 60 alguma coisa?
Da sua criação. Então, e até hoje ele carrega essa culpa nas costas, né? Ele é o Homem-Aranha justamente por causa disso. É, porque ele quer, de alguma maneira, compensar as mortes do Tio Ben e da Gwen Stacy. Então, no jogo do Homem-Aranha 2, tem horas que ele fala que ele se pergunta por que que ele ainda usa máscara, né? Que ele diz que às vezes ele pensa em largar tudo e ter uma vida normal. Mas como é que a mente dele ia ficar? Porque tem aquele lado, né? Ah, o Tio Ben morreu por minha causa. A Gwen Stacy morreu por minha causa. Então eu, como uma penitência, eu tenho que ser o herói, né? Eu tenho que salvar todo mundo, se dane se eu morrer.
O herói é sempre um herói, né? Ele sempre vai colocar a vida dos outros acima da dele
próprio. É, o herói, na verdade, o herói, ele é um altruísta por essência, né? Ele não se enxerga mais como um indivíduo. Ele vê os outros, mas ele se anula. É, eu poderia pegar até Jesus Cristo para falar sobre isso, mas não vou entrar no quesito religião. Mas o herói, assim, ele se auto-anula, né, enquanto ele tiver que enfrentar alguém. Os Kamen Riders também são assim.
Sim.
É, o Gate já se provou que ele, se ele tiver que morrer para acabar com o Masio, ele vai morrer. A gente sabe que não vai acontecer isso, provavelmente. Mas no... todos os heróis, então, se a gente for parar para pensar, desde, seja ocidental, seja oriental, todos têm a mesma filosofia. Tirando um ou outro anti-herói, né?
Sim.
É, mas tem a mesma filosofia. É, que eu morra, mas que você viva. Porque aí eu vou ter salvo a sua vida e você dá continuidade a, enfim, a qualquer coisa.
Sim.
E, embora o Bampa tivesse razão no que ele disse, mas e se ele executa a menina? Como é que fica depois? Vamos pôr esse cenário. Vai ter que acabar alongando um pouco esse podcast, mas você levantou um cenário muito interessante. E se o Bampa mata a menina? Como que ele ficaria com os outros? Com o próprio irmão...
Se ele mata a menina, acaba o veneno, todo mundo fica bem, a luta contra os druidas continua.
Ah, mas como é que ele ficaria nos olhos dos outros?
O cara que salvou todo mundo.
Ah, Antônio, eu duvido que o Kuko ia aceitar que ele tivesse matado a menina.
Não ia, mas de repente mais pra frente, talvez sim.
Eu não sei, Antônio, mas pela minha experiência em Super Sentais, Bamba faz isso.
Pelo herói nunca ia tolerar isso.
Então, é isso que eu quero dizer. Você levantou um cenário muito interessante. Se o Bamba mata a menina, automaticamente os druidos vão atrás dele feito loucos para recrutá-lo. Isso é líquido certo. Porque ele não ia ser mais um dos mocinhos. Ele ia ter matado alguém. Uma inocente, uma vida inocente ia ser tirada, entendeu?
Ah, muito, muito bem, muito bem. Você tá falando nisso. Eu ia falar isso no último podcast e esqueci. A gente tem que.
Aproveita.
A gente pode levar em consideração, pela história que está sendo apresentada no Rio Soldier, eu levo em consideração que o Bamba e o Toma já faziam isso antes.
É, já. Mas eles estão por conta própria.
Era automático deles matarem as pessoas. Eles começam a se questionar isso quando eles conhecem o Ko, né?
É curioso como o Ko é um líder pronto, né? Em mais um episódio ele mostrou que ele tá pronto para liderar, né? A tática suicida dele de arrancar a presa do Minossauro eu achei muito inteligente.
Sim.
Ele já estava envenenado mesmo, tanto fazia, né? Aí o que ele fez? Ele deu pra... Ele literalmente...
Eu pensei que ele tinha enganado o monstro, que ele não estava envenenado, ele deixou o braço ser mordido de propósito para pegar o dente do dinossauro.
Na verdade, foi o Melt que deu a ideia, né? Que ele falou que cães perseguem coisas velozes.
É.
Cães, tem muitos cães que gostam de morder, né?
Uhum.
Aí ele seguiu o plano do Melt, a risca, e deu certo. Foi muito inteligente, no fim das contas, porque ele acabou pegando a presa sem fazer esforço, né?
Sim.
Tecnicamente, né? E aqui entra também aquilo que eu falei, né? O Tiramigo, ele vai ser muito presente, né? Ele salvou os dois, se bem que, se não me engano, o Ko chama ele, né? Se não me engano.
Eu acho que não chamou, não.
Então.
Acho que ele apareceu
ali. Mostra que o Tiramigo ele vai ser muito presente durante toda a série. O que é bom. Não fica a Mecha sendo só a arma final, né? É um membro mesmo da equipe, né? E continua pegado de bons episódios. Ou seja, isso é um ótimo episódio também. Eu acho que o Soldier tá indo por um caminho muito interessante. Eu tô usando interessante direto.
Agora, assim, duas questões assim pra gente poder encerrar. A primeira, eu acho que vai deixou claro aí que o Curion vai vir pra ser o concorrente da UI, né? Ele agora vai ter um canal no YouTube. E ela tem um canal no YouTube.
Ele tem um canal no YouTube.
Pode falar.
Sei que você falou do Curion, é uma coisa que pode render, hein?
Sim.
Pode render. Porque, imagina se ele começa a criar os Minossauros pelo YouTube, já pensou?
Ah, mas eu acho que eles não vão nesse caminho, não.
Mas poderiam, né? Seria legal. A pessoa tanto de gente que ele poderia pegar de uma vez só.
Sim, mas aí por isso, como ia ficar muito abrangente, eles não vão botar isso no Sentai.
Ou então, ele poderia se popularizar no YouTube, né? Criando uma atmosfera meio, sabe, os druidos podem não ser tão ruins assim. Ele pode usar essa tática.
Eu até acho que eles não vão pelo esse caminho, não, mas, né, ele poderia realmente ser um rival da UI, né?
Seria interessante, eu acho que traria um contraponto interessante. Nossa, de novo falei a palavra interessante, caramba.
Mas a última coisa que eu queria falar é o Bamba, né? Aquela coisa, né, do membro extra. Que...
Eu quero falar dele também, você.
Tipo o anti-herói, né? O cara que não quer se juntar a ninguém, é um lobo solitário, blá blá blá, blá blá blá.
Era isso que você ia falar?
É só isso. Eu achei engraçado esse tipo de papel que sempre tem que ter no Sentai, né? Não no Sentai, no Tokusatsu em geral, né? Sempre tem que ter
um anti-herói. Tem heróis ocidentais, né? O Wolverine é um anti-herói. O Wolverine.
Mas no Tokusatsu ele é mais forte. Toda produção do Tokusatsu tem que ter um personagem assim. Sempre.
Mas aí é que tá, né? Entra muito também a psique humana nessa história, né? Porque tem muita gente, igual você falou no começo. Lembra que a gente tava falando agora há pouquinho? É, que eu perguntei pra você, o que aconteceria se o Bamba matasse a Sanae? Você falou que ficaria tudo bem. Então, por exemplo, ter um personagem assim é natural, tem que ter um contraponto. Porque se forem todos pela mesma filosofia, todos serem sempre bonzinhos, vai chegar um momento que eles vão ser pegos de calça curta. Então, até com um cara que fique com o pé atrás. É, o Towa já viu que ele já mudou de lado, né? Ele já abandonou a filosofia antiga dele.
Sim.
Mas o Bamba, ele permanece com aquela... E como você disse, ele tinha razão. Então, quer dizer, sobre essa ótica, eu vou usar a sua própria ótica nisso. É, o Bamba, ele tem que permanecer como um contraponto para que não vire aquela coisa de todos serem super idealistas querendo salvar todo a qualquer custo. Tem que ter um cara para frear, sabe, esse ímpeto do heroísmo que todo herói, seja ocidental, seja oriental, tem.
Só pra te contar rapidinho, o Bamba, ele tem um quê nesse episódio que ele me lembrou muito Black Clover do Jetman. Se ele tiver...
Sabe que eu também
penso isso. Se ele tiver uma pegada igual o Black Clover, daquele anti-herói bad boy, meio marrentão, ia ficar legal.
Eu acho que ele não vai ser tanto como no Black Clover. O Black Clover, ele tinha todo um universo próprio, né? Diferente do Bamba. O Bamba, ele tem amarras, né? Ele tem o Towa. O Black Panther não tinha ninguém, né? Ele era aquele cara boêmio, né? Gostava de uma bebida, gostava de mulheres, não sei o quê. O Bamba já não. Ele tem uma amarra que é o Towa.
Você pode considerar que a Ori era uma amarra do Gai.
Sim?
Kaori.
Ah, mas isso é bem posterior, né? Isso é quando ele já tava...
Não, nem tanto no posterior. Assim que ele conhece ela, ele já fica de olho nela de novo.
Não, sim, mas isso, Jetman, tem uma pegada diferente, né? Quer dizer, eu digo amar, o Towa é irmão dele, né? Por exemplo, o Kai era sozinho no mundo.
Eu acredito que o Bamba, em dois episódios no máximo, ele já tá dando graça pra você. Pelo ritmo que tá indo.
Eu acho que ele vai, sim, passar pro lado dos outros, mas ele ainda vai manter um lado daquele Black mais, né, rebelde, não sei o quê. Eu acho que ele vai manter um pouquinho essa pegada.
Uhum.
Mas é pra fechar, eu gostei bastante do episódio também, achei que o outro episódio muito bem pensado, né, acho que o Bill Soldier tá indo muito bem, né. É, fica a nota de pesar pelo Tanjiro, né, que Shotaro Ishinomori o tem em um bom lugar. Ele poderia ter ficado mais, né, que um vilão realmente... Pra você ver como é que o Soldier já é superior a Lupin, né? Em 6 episódios a gente já tá lamentando que um vilão se foi, né?
Aham.
Uhum. Estamos aguardando o próximo. Não sei como... Ah, mas eu já tô acabando já, tá? Eu estou me repetindo, mas eu já tô fechando. Já. Vou fazer o fechamento. A conclusão... 6 episódios. Não teve um episódio que eu não gostei. Acho que todos os 6 foram bons. Esse teve momentos muito bons também. Foi um pouco mais leve, umas coisas aqui, umas coisas ali. Mas pra fechar, né? A nota de pesar pelo Tanjiro, né? Poderia ter ficado mais. Tocou. Realmente mostra um líder nato. Né? Ele é meio atrapalhado, não sei o quê, mas quando ele precisa, ele bota a cara. O Melty tá começando a se destacar também, guardando. A Zuna, ela ficou mais bastidores, mas ela também foi importante na hora do Bamba.
Sim.
O Bamba ia enfiar a faca na menina lá e ela se posicionou, o que é bom, né? E o Bamba fica aquela coisa. Pra mim, ele é o contraponto da série. Eu espero que ele continue assim. Né? Talvez menos, né? Um pouco mais manso, mas ele continue com essa pegada do Black mais que não aceita tanto ordem, né? Porque as coisas são de próprio. E, para encerrar, estou aguardando o próximo general, que tem uma pegada talvez meio ninja, uma coisa meio diferente, assim. E, esqueceu, a cena, hilária do ancião na carrocinha de...
Ah, de kebab.
Era kebab que ele estava vendendo?
Era kebab.
Foi impagável ele com aquele chapéuzinho, né? Como a vila foi destruída, agora ele tem que trabalhar para conseguir refazer.
É, eu foi engraçado. Engraçado os dois falando com a Zuna, não, melhor você manter a imagem dele como era antes.
Essa cena eu dei muita risada. Foi muito engraçado. Mas é isso,
ele,
né?
Parece, Soldier... parece que agora ele vai começar a vigiar eles, né? Parece que ele vai começar a vigiar os discípulos, né?
Ele já tava vigiando na miúda, né? A gente não mostrava, mas ele já tava de olho, né? Só que agora ficou claro. E já estamos ansiando pelo próximo... pelo sexto membro, né? E a gente tem nem ideia de quem seja ainda. Mas é isso, né? Eu tava... acabar, né? Eu já falei, tô mentindo de novo, mas essa é a proposta. É, não sei você, mas pra mim... e o Soldier, em apenas 6 episódios, já me fez esquecer Lupin Ranger por completo.
Ah, sim.
Em termos de qualidade, é muito superior. Dá pra comparar.
Com certeza. Bom, então...
e, né?
Então eu já vou aproveitando também pra...
Só fazer uma despedida final.
Vou aproveitando pra encerrar, pra não ficar muito extenso, mas eu já está. Então vou pedir para
você. Do tanque, Ju, né? Adeus, tanque, Ju. Foi bom pelo posto.
É verdade. Vou aproveitando pedindo para vocês assinarem o canal, não deixarem de curtir esse vídeo, compartilhar nas nossas redes sociais, segue a gente lá no iTunes, entra nas nossas redes sociais. Procura pelo Confraria no Facebook, Confraria com 4 no primeiro A, entra lá, sugere pauta, fala o que você gosta, fala o que você não gosta, e a gente se vê no nosso próximo podcast. Eu já estou saindo para poder gravar o podcast de Game of Thrones com a minha querida esposa, então a gente se vê no próximo podcast nosso. Fiquem todos com Deus e bye bye.
Bye bye.